Salve, queridão e queridona, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao podcast do Tamer com você. Queridão, queridona, separa aí lápis, caneta, enfim, o bloquinho do Tamer, o bloquinho, coloca, separa um bloquinho aí, um caderninho, coloca aí caderninho do Tamer, bloco do Tamer, exclusivo para as minhas lives e podcasts, porque eu vou trazendo aí dicas e, às vezes, técnicas, exercícios e citações, etc., que vão agregar valor aí à sua vida, ao seu autoconhecimento, à elevação da sua consciência. Se você acredita que as dicas do Tamer facilitam a sua jornada evolutiva, anote aí, compartilhe nas redes sociais e me marca, @tamerconvc. Me ajuda a levar a minha mensagem a outros corações e mentes, assim como a gente faz aqui. Queridão, queridona, fique até o final, porque se você não me conhece, eu vou trazendo muitas citações, bibliografias, etc., e vou costurando ao longo da minha fala, né? Então, se você sair antes, a coisa fica meio sem sentido. Então, segura a tua onda aí, para que eu vá costurando e você vá entendendo. E, sobretudo, porque no final tem respostas a perguntas. Isso é muito importante, ok? É um momento muito rico. Então, se você tiver perguntas, insights sobre esse podcast, anota aí nos comentários. O tema desse podcast é como um ensaio fotográfico pode ser ferramenta de autoconhecimento. Conhecimento como eu digo sempre, a condição para a felicidade, para a vida. Quer dizer, não há outro caminho. E você pode usar tudo para crescer nesse sentido. E fotografia pode ter tudo a ver com isso. E a gente vai falar sobre isso hoje. Então anota aí a primeira dica do Tamer, a primeira citação do Tamer, anota aí. Pega o seu caderninho, seu papel, sua caneta ou lápis, enfim. Autoconhecimento, abre aspas, autoconhecimento é o pré-requisito para uma vida feliz e bem-sucedida, fecha aspas. Então repetindo, abre aspas. Autoconhecimento é o pré-requisito para uma vida feliz e bem-sucedida. Então, o tema desse podcast, como um ensaio fotográfico pode ser ferramenta de autoconhecimento. Eu vou chamar a Camila Baltazar.
Querida!
Olha!
Eu vou falar um pouco do perfil da minha convidada de hoje. Então, presta atenção. Camila Baltazar, a maioria de vocês já conhece, quer dizer, a maioria das pessoas que já passaram pelo meu treinamento. Se você está com a gente aí de 10, 12 anos para cá, certamente você conhece a Camila. Então, Camila é fisioterapeuta por formação, professora licenciada de Pilates e desde 2009 é fotógrafa profissional. E eu me vejo participante nesse sentido, né? A minha presença, eu quero crer, foi fundamental para isso. Eu me lembro, Camila, no dia, não sei se você se lembra, suponho que sim, no dia em que nós falamos sobre isso, lá no meu consultório, estávamos lá no meu consultório, que eu sugeri que você seguisse esse caminho, dada a sua notável vocação para isso, né? Estava nos seus olhos. Pois é. Então, vou falar para vocês um pouco sobre como nós nos conhecemos, queridão e queridona. Daqui a pouco ela se apresenta. Camila foi aluna da turma 21 do Metamorfoses. Turma realizada entre os dias 31 de março e 2 de abril de 2005. Tem tempo para caceta, Bessa.
Ela 31 também... de março, meu aniversário.
Isso aí, dia do aniversário. Ela é da sexta turma de formação em Practitioner de PNL, minha sexta turma. Terceira turma de formação de Master Practitioner, né? Uhum. Quando eu ainda dava formação de PNL. É da primeira turma de Flama, primeira turma de Plenos. Enfim, desde a turma 55 do Metamorfoses, a Camila faz parte da minha equipe. Essa turma foi realizada entre os dias 28 e 30 de agosto de 2009. Desde então, ela está na minha equipe. E vem participando absolutamente de tudo. Quer dizer, os TDs, que são os training days. Enfim, ela viu isso tudo nascer. Training day, Flama e Plenos. É uma pessoa muito próxima, muito próxima. Seria muito desafiante falar da nossa relação aqui. Mas eu vou pedir que a Camila se apresente. Então, Camila, primeira pergunta. Quem é você na fila do pão? Ah!
Você estava só esperando para devolver a pergunta, né?
Queridona, se apresenta aí.
Bem, eu sou Camila, sou fotógrafa. Eu trabalho com qualquer tipo de fotografia, mas o que eu gosto mesmo é fotografia feminina, o que eu mais gosto de fazer, retratos femininos. E eu já fui fisioterapeuta em algum momento da minha vida, mas ainda bem que eu fiz treinamentos e entrei no processo de autoconhecimento, porque hoje eu tenho certeza que a minha missão é relacionada ao que eu faço hoje. A minha missão é relacionada à fotografia. E não tem mais nada a ver com fisioterapia, nem nada. Eu vejo a minha missão como a expansão de consciência e o autoconhecimento do outro através da fotografia. Através da fotografia sendo um espelho para as mulheres. Para as pessoas em geral, mas especialmente para as mulheres.
A pergunta é, qual é a conexão, né? Que conexão você vê entre fotografia e autoconhecimento, já que você começou falando do tema? Qual é a relação que você faz de uma coisa com a outra? Porque eu tenho certeza que a maioria das pessoas não vê o menor sentido nisso.
É verdade. Eu também não via. Eu nunca pensei sobre isso. Até o momento em que eu passei a ser objeto de estudo da coisa, né? A fotografia, autoconhecimento, você, até onde eu entendo, você pode conseguir de diversas formas. Existem treinamentos, existe terapia, existe filosofia. Existem diversas formas para você atingir autoconhecimento, para você se conhecer e se entender. A fotografia é mais uma ferramenta extremamente poderosa para isso. Como? Tanto quando você é fotografado, quando você permite se ser fotografado por alguém, quando você fotografa como fotógrafo, você precisa saber o que você quer com aquela imagem, o que você quer passar com aquilo. Você vai clicar alguém, você tem que saber o que eu quero comunicar. Porque lembra que uma imagem vale mais do que mil palavras? Então, a gente precisa saber o que a gente quer comunicar. Então, para a gente ter essas informações, para a gente saber o que a gente quer, para a gente saber o que a gente quer passar com a nossa imagem, com a imagem que a gente vai produzir, a gente precisa saber quem a gente é, né? Então, e a fotografia pode ajudar muito nesse processo, porque a fotografia é um espelho. A fotografia é um espelho tanto de quem é fotografado como de quem fotografa. Então, ela é mais uma ferramenta que você pode usar de forma criativa e divertida, cá entre nós, assim, para você se conhecer, para você saber quem você é e para você se entender.
Agora, onde é que entra essa... Quando você diz que a pessoa precisa saber quem é, para fotografar, né? Que a foto é o espelho, e eu concordo, a vida é o espelho, né? Enfim, onde quer que você se envolva, é perfeitamente possível se reconhecer ou não, né? O ideal seria que você se reconhecesse na própria vida, sim, o que não é o que acontece geralmente. Mas a pergunta é, como é que fica, então, essa galera que não se permite ser vulnerável a ponto de ser quem é com medo do julgamento do outro? Porque esses paradigmas, né, cara, do ridículo, do isso pode, aquilo não pode, isso é legal, aquilo não é legal, que são julgamentos. E o julgamento, a pessoa muito preocupada com o julgamento da outra, necessariamente não se conheceu ainda, né? Quando o outro ainda é referência, é foda.
Quando a referência então, como é que funciona isso aí? Eu trabalho muito com mulheres, né? E no caso de mulher, eu acho que essa problemática aumenta em 300%, porque nós somos bombardeadas com uma série de regras e como mulher deve ser, o que mulher pode fazer, o que mulher não pode fazer. Então, eu acredito que você falou uma coisa certa. Você falou a pessoa que se permite ser vulnerável. Ser vulnerável é estar fora da sua zona de conforto. A zona de conforto é quando você não é vulnerável, você está ali dono do seu pedaço. Só que ali também não acontece muita coisa, né? Você não se permite muita coisa.
E nada mais desconfortável do que você ser quem é, porque qual é a maior necessidade do ser humano? É ser aceito. O maior medo logo é ser rejeitado. Quem aceita e rejeita é o outro.
Sim.
Então é exatamente isso. Ser vulnerável nesse sentido é você sair da zona de conforto, mas no sentido de botar a cara mesmo, né?
É, e você se permitir. Quando você se permite ser vulnerável, isso faz você corajoso, porque não é para todo, não é qualquer um que tem essa coragem de se desafiar, entendeu?
Sim.
E você usar a fotografia, fazer um ensaio fotográfico já é uma exposição, né? A gente, mulher, então, tem uma dificuldade de se expor, justamente por causa do julgamento das pessoas. Mas quando você faz um ensaio para você, onde a referência é você, para você, enfim, mesmo que você faça para outra pessoa, que você faça para o trabalho, qualquer outra coisa, é você que está ali, né? É a sua imagem que está ali. E aí você precisa fazer todo um processo de investigação para responder aquelas perguntas que eu falei no início, que é o que, que eu quero passar com a minha imagem, qual tipo de ensaio que eu quero fazer, qual tipo de roupa que eu vou colocar, o que, que eu quero, qual é a comunicação que eu estou passando com aquilo. E para isso você precisa de uma investigação interna. Uhum. E é nessa hora que eu acho que a fotografia entra muito, sabe? Mesmo antes de começar, antes de chegar no momento em que a gente vai fazer as fotos, a investigação já começa daí, né? A investigação já começa quem sou eu, o que, que eu quero, como é que eu funciono. E aí esse processo todo eu acho muito mágico, assim, muito incrível.
Você, como é que você faz isso e quanto tempo leva isso?
Quando eu faço com as clientes?
Sim.
Sempre tem um primeiro contato, né? Elas me procuram ou pelo WhatsApp, ou então é muito pelo Instagram, pelo amigo de amigo, né? Fulana de tal me deu seu telefone e tal. E a primeira pergunta que eu faço é, a pessoa fala, ah, eu adorei seu trabalho, quero fotografar. Tudo bem. Aí eu sempre pergunto, o que você quer fotografar? Como que você quer o seu ensaio? Aí ela, não sei, você me diz. Eu falei, não, o ensaio não é meu, entendeu? O ensaio é seu. E aí acaba que, por causa de um ensaio fotográfico que ela viu na internet, que achou bonito, ela precisa fazer esse movimento de buscar dentro dela quem é ela, né? Que tipo de foto você quer? Ah, não sei. Ué, mas não sou eu que vou te dizer como é que vai ser o trabalho realizado para você. Eu sou um espelho mesmo, assim. A minha câmera é um espelho. Então, tanto que as fotos são muito diferentes. Eu já fotografei tantas mulheres nesses anos todos. E as fotos são muito diferentes por causa disso, porque cada uma é uma, cada um tem um conceito de alguma coisa, né? E você perguntou quanto tempo demora. Não demora tanto tempo. Demora algumas semanas, entendeu? Desse processo, porque também eu pergunto e eu preciso da resposta, né? Então, se a pessoa fala para mim, ah, não sei, peraí que eu vou pensar. Eu, tudo bem, tô aqui para te ajudar. E às vezes a gente tem uma conversa, marca um café. E, cara, a gente vai investigando mesmo, assim, é um trabalho que eu sou suspeita, né? Mas eu sou apaixonada, assim. A gente vai investigando. Ah, por que você quer fazer foto? Ah, eu vou fazer para meu marido, sei lá. Mas, beleza, mas quem vai estar na foto é você. Então, o que você quer passar por isso? Porque mesmo que a pessoa faça para os outros, é por ela que ela está
fazendo. Obviamente.
Entendeu?
A intenção positiva é do sujeito, não é do...
Exatamente. É. Exatamente.
Agora, você já teve algum caso da pessoa depois da foto? Então tá tudo pronto, ok? Aí você entrega e o sujeito não se vê na foto, ou melhor. Porque olha só, eu já tive casos aqui, eu tenho um aluno que é um caso, para mim, marcante. Quando ele veio fazer metamorfose, etc., ele era uma pessoa, eu me lembro perfeitamente dele, ok? Tal. E aí, cara, depois de metamorfose, ele deu uma guinada. E aí, na próxima vez que eu vi, ele já era outra pessoa. Literalmente. Então, ele tinha um cabelo diferente, ele tinha uma maneira de vestir diferente. E se eu me vestir que nem ele, para eu virar um menino maluquinho, é só botar uma panela na minha cabeça, ok? Mas ele não. Eu olho para ele, eu gosto mais dele hoje do que antes. E uma porrada de gente, porque ele também é professor. E ele, cara, ele tem uma porrada de aluno e já disseram para ele isso, os alunos, porra, prefiro você assim, porque ele posta às vezes a foto do antes e do depois, né? Eu digo, caralho, esse é ele, né?
É porque então, é tão mais confortável, é tão melhor você poder ser você sem esse monte de filtro. É muito melhor, gente, é muito melhor. O processo, às vezes, não é confortável, né? Que o processo de autoconhecimento não é confortável, não é tipo um passeio no parque. Às vezes dói, às vezes você quer fugir, você quer, não quero mais saber disso, não. Mas vale tanto a pena, porque é tão melhor você ser quem você é, você não ficar se preocupando com o que o outro vai pensar a seu respeito. É uma liberdade indescritível, eu totalmente recomendo.
Mas sim, aí a pergunta é: você já teve esse tipo de experiência de alguém chegar e se ver outra pessoa? E gostar, obviamente, né? Dizer, caralho, me descobri agora na foto, entendeu?
A pergunta? Já tive. Não necessariamente no final, porque o que, que acontece? A gente tem toda essa pré, esse café, não sei o quê, determinamos como é que vai ser. Aí tem toda a parte burocrática da fotografia, que é o figurino, onde é que vai ser, etc, etc. Definido isso, nos encontramos no dia. E à medida que a gente vai fotografando e aos pouquinhos, uma sessão demora umas 5 horas, fácil, assim, 4, 5 horas, porque tem maquiagem, tem cabelo, etc. Por quê? Porque eu não tenho pressa. Demora tempo para você se conectar com aquela pessoa, porque para mim isso é mais importante do que vai lá, clica 30 minutos e vai embora. Eu preciso que essa pessoa se reconheça, eu preciso que ela saiba que, mesmo que aquela seja uma versão dela que ela não está acostumada a ver, eu preciso que ela se reconheça, eu preciso que ela olhe e fale, nossa, essa aqui sou eu. E já aconteceu. E o que que acontece? Não, à medida que a gente vai fotografando, eu vou mostrando o resultado para ela na câmera, entendeu? Uhum. Porque eu começo dirigindo a pessoa. Nós, seres humanos que não somos modelos, a gente não sabe posar, né? Não sabe onde é que bota a mão, onde é que bota, como é que eu faço. Então, eu dirijo no início, abaixo a cabeça, olha para a luz ali. Uma coisa leve, mas eu dirijo um pouco. Chega um determinado momento que a pessoa começa a ter consciência corporal, ela entende do corpo dela. Ela, entendi, o braço. É impressionante como isso acontece, assim. Como as pessoas não têm noção do espacial, entendeu? O espaço que elas ocupam. E aí, em um determinado momento, isso já começa a acontecer. E aí, quando começa a funcionar, a coisa começa aí, eu mostro para a pessoa. Olha só que lindo isso. Para a pessoa se ver, porque ela precisa desse feedback. Ela não está acostumada a fazer a foto, uhum. Entendeu? Então, já aconteceu diversas vezes. Quando a pessoa olha para a câmera, ela fala aí, nossa, isso tudo sou eu? Nossa, mas nossa, que mulher é essa, entendeu? E ali na câmera não tem Photoshop, não tem... É a pessoa, é ela. Então, isso acontece, acho que 90% das vezes. Essa surpresa.
É coisa pra cacete, assim.
É
um impacto transformacional bastante alto, cara.
Mas 90% das vezes as mulheres olham e falam, meu Deus, mas não é possível, tem tratamento, não sei o que. Eu falei, não tem, menina, acabei de tirar a foto. Entendeu? Por quê? Porque por causa desses filtros. Quando essa mulher se olha no espelho, ela não enxerga daquela forma. Por que ela não enxerga daquela forma? É porque quando ela se vê, existe um monte de filtro social, que ela não tem o cabelo que ela deveria, que ela não tem o corpo que ela deveria, que o peito dela, sei lá o quê, que o olho dela não pode, que a ruga do olho. E aí ela tem essa série de, entendeu? Esse monte de filtro em que ela não se aceita. Então ela olha no espelho, ela fala, bem, isso aqui não é aceitável.
Quando eu fazia consultório, eu peguei alguns casos, né? Alguns casos, é muito comum, casais que se relacionam muito bem na vida e tal, mas que sexualmente têm problemas, especificamente do que eu vou dizer agora. Há mulheres que não fazem sexo com a luz acesa e nem ficam nuas na frente do marido.
Ah, muito comum.
Isso é um problema do cacete, para uma porrada. Eu peguei vários casos desses, enfim. Com essa estrutura. A outra pergunta é, você já teve mudança de padrão depois de uma foto dessa, entendeu?
Já. Eu já tive... Eu já tive uma história incrível que aconteceu, que era uma moça, ela me achou na internet, ou seja, eu não tinha nenhum contato com ela, eu não conhecia ela, não conhecia ninguém que conhecia ela. Ela me achou na internet, ela veio fazer ensaio, e foi aquele processo. Toma um cafezinho, se conhece, porque, né, conheceu na internet, eu não sei quem é essa pessoa, e aí eu mostro, oi, tudo bom? Eu sou normal e tal. E aí a gente se conhece, a gente conversa, fizemos um ensaio, todo o processo. Olha como é que tá bonito, nossa, tá lindo. Aí a pessoa se solta, a gente começa a criar uma conexão durante a foto, que é incrível. Existe uma troca muito grande, muita conversa, a gente partilha muita coisa, que é a minha parte favorita. E aí eu entreguei o trabalho. Ela fez, nesse caso, fez um fotoálbum, né? Então as fotos estavam impressas em um álbum.
Fez o quê? Fez o quê?
Um fotoálbum. Imprimi as fotos no álbum e entreguei pra ela. Nossa, ela achou tão maravilhoso, que a partir daquele momento ela passou a ir à praia.
Ela queria sair pelada no mundo, né? Vou sair pelada.
Olha, eu desaconselho.
Olha, mas... senhora, vou te falar uma coisa. Se eu tivesse consultório hoje com uma parada dessa, eu ia mandar tudo para a senhora.
Podia mandar, eu resolvo. Pode mandar para mim. Porra,
assim, ah.
Ela passou aí a praia. Aí durante... Isso foi do... A gente está em 2020, isso foi em 2018. É, durante o ano de 2018 inteiro, toda vez que ela ia na praia, ela postava e me marcava. E ela é de biquíni, tu acha que ela ia toda coberta? Porque ela era, tinha um padrão um pouco mais gordinho, etc, etc. Uma mulher linda, divertidíssima. Nossa, eu nunca ri tanto na minha vida no ensaio quanto eu ri no ensaio dela. Super alto astral. É engraçado que você não diz, né? Quando ela chegou, eu conheci e tal, eu nunca ia dizer que essa pessoa não ia à praia, não usava decote, não botava roupa, sei
é
lá o
foda, que.
Nunca.
Né, cara? É foda.
Nunca ia dizer, eu achava que ela era descoladíssima. Nada. Desesperada, ai, não quero mostrar, ai, não quero minha orelha. Ai, porque. E aí a gente foi conversando e eu fui fazendo perguntas para ela, né? E fui tentando entender o que impedia ela de usar uma blusa determinada, de determinado jeito. Porque eu acho isso muito louco, né? Você não na praia, não usar blusa, não usar um short. Ah, não vou usar short porque minha perna, sei lá, o que eu fiz, gente, pelo amor de Deus. Não existe, eu não entendo, mas eu já fui assim, né? Então eu entendo. Só que eu não sou assim há tanto tempo que eu me dá uma agonia. Me dá agonia. Fico, gente, pelo amor de Deus, vamos botar uma roupa aí, um biquíni. Porque.
Agora, a pergunta que eu te faço é a seguinte: é claro que a gente sabe que a mulher tem, como você disse no início, uma sobrecarga enfim, no que diz respeito ao corpo especificamente, né?
De regras e normas.
De regras e normas. E a pergunta que eu te faço, porque eu já ouvi dizer que a mulher se preocupa. A mulher. Coisa assim, a mulher se veste para as mulheres. Ou seja, a pergunta objetivamente é: essas regras você acredita que são criadas pelos homens? Porque a gente sabe que há inúmeras criadas por uma sociedade patriarcal desgraçada, que é a nossa, sociedade ocidental e parte da sociedade oriental também. Mas tirando o patriarcalismo da parada. Você acredita que essas regras, essas normatizações, vêm dos homens ou vêm mais das mulheres? Eu não quero dar minha opinião pessoal, ok? Porque seria fácil, porque eu sou homem, até onde eu sei. Pode ser que mude, porque meu nome é mudança. Então, foda-se.
E tá tudo certo. Meu tá
tudo certo.
Então tá tudo certo.
Mas, a princípio...
Eu acho que é uma mistura das duas coisas. Uma coisa não existe sem a outra. O patriarcado foi feito por homens, né? Sim. Então, de subjugar, de botar a mulher no lugar dela lá e criar esse monte de regra. E existe uma coisa muito sutil, uma característica que eu percebo como mulher, muito sutil entre as mulheres, que é de competição. Que a estrutura, né, a base dessa competição feminina é o patriarcado. Então, por isso que, sim, é verdade. Quando diz a mulher se veste para outra, porque ela quer que a outra saiba que ela é melhor, que ela está mais bonita. Existe essa competição. E isso é feminino. Isso é entre as mulheres. Mas na minha percepção, na vida, assim, e como mulher, é que isso vem desse patriarcado, entendeu? Porque a gente disputa. E normalmente, se você for lá na raiz do problema, se você for voltando, você vai ver que a gente disputa, a gente quer ficar mais bonita para que o homem ache a gente mais bonita. Entendeu? Então, para que a gente receba um selinho de aprovada pela população masculina. E para isso, nós mulheres se mata para que a gente possa receber esse selinho. Então, eu acho que são duas coisas juntas, entendeu? Existe não foi um homem que disse que uma mulher com corpo X não pode usar um short W. Não foi um homem que disse isso. Talvez não tenha sido um homem. Mas a sociedade, já que foi feita por homens, entendeu? Uhum. Acabou que criou nós mulheres para a gente competir para ganhar esse selinho de aprovação. Eu acho isso, entendeu? Eu acho que são duas coisas misturadas.
Eu vou ter que te fazer uma pergunta que é a seguinte. É muito curioso. Se eu fosse contar casos desse aqui, eu tenho inúmeros, né? Desde a
Cândido Mendes. Não pode lá.
Desde quando eu estava lá na Cândido Mendes, você conhece todos os casos, é óbvio. Porque a Camila, só para você saber, eu acho que ela tem mais. Eu acho não. Como aluna, ela fez mais cursos de PNL do que eu, porque ela fez os meus todos. Então nós fizemos juntos, só que eu fiz como professor. Hein?
Eu fiz 5 practitioners de PNL.
Porra, assim, e aí fora plenos, fora não sei o quê. Eu fiz todos esses, porque eu era o professor, mas fui como professor. Ou seja, significa que ela tem mais certificados do que eu, ok? Porque eu não vou. Eu não vou.
Porra,
é fato. Se a gente for disputar na quantidade de certificado, eu tô fodido. Porque é só se eu emitir certificado pra mim e a Raquel assinar, né? Agora,
é verdade.
Fora
é
isso, se eu for disputar certificado com a senhora, eu tô fodido. Tô fodido, mas tô na boa, amoroso. Mas a pergunta que eu vou te fazer é a seguinte. Que eu já imagino a resposta. Gente, você já teve casamento terminado depois de um ensaio? Quero explico. Porque a mulher se percebeu poderosa de forma tal que deu um pé no rabo do desgraçado que fica ancorando a vida dela. Porque o homem desgraçado é foda, né, cara?
É.
E aí tem mulher que, cara, se descobre, dá logo um pé no rabo do filho da puta. Já aconteceu isso com você?
Nunca aconteceu de terminar. Mas eu já tive umas 2 vezes, talvez. Eu fotografo mulheres desde 2009. Então, é um bom tempo. Eu já tive umas 2 vezes que me segurar para não falar assim, meu amor, largue esse traste. Teve uma vez que eu tava fotografando uma menina e aí ela ia fazer surpresa pra ele. Sei lá se era aniversário de casamento, não sei o que que é. Ela ia fazer surpresa pra ele, então ele não podia, ele não sabia onde ela tava. Criou-se toda uma estratégia. Aí eu vou sair com a fulana, aí a fulana teve que ir pra onde a gente tava fotografando, pro estúdio. Teve que ir pro estúdio, não, eu vou comprar sapato. Eu só sei que o homem encheu o saco. A gente ficou umas 4 horas fotografando. Nessas 4 horas, ele ligou umas 20 vezes. Chegou uma hora que eu comecei a fotografar cada vez que a gente parava para ela atender ele. Para ela saber depois quantas vezes ele ligou. Aí ela chegou em casa, briga. Porque ele era altamente ciumento. E ela era uma mulher linda, maravilhosa. Altamente ciumento. Eu sei que ela...
Aí porque um cara desse, o cara já sabe que é corno, ok? Se ele não for, ele será. Porque não tem jeito, cara. Um desgraçado desse... corno não no sentido que ela vai traí-lo, né? Mas que ela vai dar-lhe um pé no rabo e vai...
A cara, vai eu tenho para mim que eu... Eventualmente eu conheci esse cara. Eu tenho para mim que ele fica achando que ela tá traindo ele a cada esquina, porque ele faz isso, entendeu?
Óbvio,
cai
né?
Em nós, assim, caiu aqui, vamos fazer um...
Óbvio, não, é óbvio. O bom
não é possível.
Jogar o próximo por si mesmo, é óbvio.
Porque, meu Deus do céu, foi insuportável. Você acredita que ela não pôde dar para ele o presente no dia? Teve que dar antes, porque ele ameaçou botar ela para fora de casa. E aí ela falou assim, não, eu fiz foto para você, olha aqui. Ela teve que dar antes para mostrar para... A primeira coisa que o babaca perguntou foi o quê?
Ele
que
se matou, não?
Foi que tirou.
Ele se matou, não?
Infelizmente, não.
Achei.
Teria feito um favor na minha...
Para a humanidade. Opinião.
Exatamente.
Aí a primeira pergunta é quem fotografou? Chão.
A primeira coisa, em vez de ele olhar e falar, nossa, muito obrigada, que linda. Não, a primeira pergunta que ele fez foi, quem foi que fez essas fotos aqui? Era homem?
A senhora podia ter dito que era eu. Não, eu não. Qualquer outra pessoa.
Ele ia atrás de tu, fica falando. Melhor não. Eu já tive um babaca assim, entendeu? Eu já tive mulher, por exemplo, que fez ensaio quando era casada e fez pro marido. Em um determinado momento ela se separou. E isso é muito curioso. Isso já aconteceu mais de uma vez. Aí, um momento, ela separou, enfim, não deu certo. E aí, ela volta para fazer outro ensaio. Porque ela falou, não, eu sou outra mulher. Aquelas fotos não me representam mais. Ali, eu fiz com foco em outra pessoa. Ou com a cabeça em outra pessoa. Agora, eu quero fazer só para mim. E aí, a pessoa
cara,
volta.
Cara, isso é interessante. Porque, número um, a gente diz que o pensamento sistêmico entende, né, que o corpo, ou melhor, o corpo, que o sujeito é corpo-mente e espírito, né? Então, está tudo misturado ao mesmo tempo agora. Mas quando a gente fala de identidade, em geral, as pessoas se ligam apenas no conceito de eu.
Sim.
Mas, o conceito de eu, né? Então, eu sou Walter Tammer, né? Limitado no momento do espaço e do tempo, isso é uma versão empobrecida da parada. Quando o sujeito expande, né, quando a consciência dele vai, quando ele adquire autoconsciência, né, e aquilo transcende, até a noção de corpo, a percepção do corpo muda.
Muito, muda, mas absolutamente muda muito. Tanto que muitas dessas mulheres, por exemplo, quando vieram fazer o segundo ensaio, elas eram, estavam mais gordinhas, ou tiveram filho nesse período, né? Tiveram filho, então um corpo totalmente diferente, modificado. E normalmente elas gostam mais do segundo ensaio. Entendeu? Porque elas se sentem mais ela.
Existe, e a prova de que a mudança. E a prova de que a mudança pode ser ao contrário também, né? Você pode começar pelo corpo, como diz o Nuno Cobra, e isso expandir a tua consciência, né? Enfim, é sistêmico. Então você mexe, não mexe na parada inteira. Não importa o caminho que você vai seguir.
E o que eu... quando eu comecei a fotografar, por que, que eu fui fotografar mulheres? Porque eu morei nos Estados Unidos 2 anos, eu era fisioterapeuta. Quando eu voltei, eu estava com uma câmera boa que eu tinha comprado lá. Eu não era fotógrafa, nunca tinha feito curso, nunca tinha feito nada. Uma grande amiga minha virou para mim e falou assim, pô, você tem uma câmera boa, né? Eu falei, ah, tem uma câmera boa. Ela falou assim, você já viu que tem umas mulheres aí fazendo foto de lingerie? Falei, não, nunca vi não. Ela, então, tem sim. Vamos fazer, eu vou na sua casa no sábado, eu levo umas lingeries, e a gente faz. Falei, tá ótimo. Abrimos um vinho, entendeu? Passamos a tarde inteira fotografando. Eu não sabia fotografar, ok? Eu sabia, assim, eu tinha um senso de estética, porque eu acho que eu sempre tive esse senso de estética, mas eu não tinha técnica. Eu fotografei tudo no automático. Fotografamos e foi divertidíssimo, foi muito legal. Tanto que eu passei as fotos para o computador, eu tive que assistir vídeo de tutorial e ler para aprender a mexer em Photoshop, passar da câmera para o computador, não sabia nada. Pois bem, fiz isso. Aprendi, etc, etc. Tratei as fotos dela o máximo que eu consegui, porque eu não posso nem chamar de tratei, mas dei um jeitinho. Entreguei. Foi muito sensacional. Essa história me emociona, porque quando ela olhou a foto, que eu entreguei online, ok? Não foi pessoalmente. Eu entreguei um pendrivezinho, não sei, era CD na época, CD. Entreguei um CD e ela viu na casa dela. Ela me ligou chorando. Camila... O que que aconteceu? Eu falei, ué, não abriu o CD? O que que aconteceu? Deu alguma coisa errada? Porque eu não tava entendendo aqueles chuveiros. E ela, caraca, mas eu, essa mulher, isso tudo sou eu? Eu falei, ué, eu não sabia nem fazer tratamento de Photoshop, então não era nem isso, entendeu? E ela falou, gente, mas como que tá lindo isso? Ela, Camila, eu olho as minhas fotos o dia inteiro, eu passo o dia inteiro, eu faço alguma coisa em casa, olho as minhas fotos de novo. E aí, muito obrigada, nossa, eu não sabia que eu era tão bonita assim, eu não me via dessa forma, eu achava que eu era muito mais feia, muito mais não sei o que, meu cabelo não sei o que. Aquilo foi tão impactante pra mim, sabe? Aquilo foi tipo, oh, tem alguma coisa aí. E aí eu me lembro que ela falou assim, Camila, eu mostrei pro meu pai. Eu falei, meu Deus, você mostrou pro seu pai suas fotos? Tem foto sua que você tá sem roupa. Ela, não mostrei, ele ficou tão feliz. Ele falou, minha filha, que coisa mais linda. Aí foi aí que eu comecei, porque aí a amiga dela perguntou, e aí a outra amiga da amiga queria fazer. E aí, o que, que eu fui fazer? Eu fui fazer um ensaio meu, né? Eu falei, não,
agora eu quero... Deixa eu fazer só uma parte. De novo, eu me lembro quando você estava lá no nosso escritório e foi lá para qualquer coisa, você foi, né, no meu consultório, que era ali, enfim, no mesmo espaço. Uhum. E eu não me lembro de detalhes, mas eu me lembro da sua cara, me lembro quando você se levantou. Enfim, desse papo rápido que a gente teve, que eu digo, Camila, você já pensou nisso, cara? Encarar isso como profissão? Porque estava nos teus olhos, né? Onde é que eu quero chegar?
Hã? Eu nunca tinha pensado.
Pois é, onde é que eu quero chegar? Se eu entendi o que você me disse, você fotografou sem técnica.
Nenhuma.
Você fotografou sem técnica, significa que você fotografou com o coração tão somente. Não com a mente, porque quando a gente fala de desenvolvimento da mente, a gente fala de técnica, né? Estou desenvolvendo corações e mente. Quando eu falo de mente, eu estou falando de estratégia.
Sim.
Quando eu falo de coração, né, eu estou falando de mim, da comunicação. Ou seja, essa é a prova de que é a tua vocação natural, cara.
Eu acho. Tenho certeza.
Porque é uma. Porque, tá, porque isso o sujeito traz, bicho. Né? Eu digo que a pessoa vem dotada de todas as qualidades, de todos os atributos para a realização da sua missão. Claro que a técnica você vai aprender.
Sim.
Então,
né, só depois disso que eu fui estudar, né? Depois disso eu fui, bem, ok. Então agora eu vou estudar.
Mas o caráter do trabalho se mostrou muito antes da técnica.
Muito, sim. Foi incrível. Obviamente, se eu olho esse ensaio hoje, eu sei que tem erros técnicos ali. Mas eu sou apaixonada por essas fotos. Depois eu fui fazer um ensaio meu, porque eu falei, ah, não, eu quero sentir isso aí que ela sentiu. Eu quero sentir também. Como assim? E aí eu fiz o meu sozinha, né? No timer. Foi tipo, se eu contar, é hilário. Porque eu tinha que botar... as pessoas que entendem um pouco de fotografia vão entender como foi um perrengue. Eu botava no tripé a câmera, eu botava uma almofada onde eu ia ficar para poder focar na almofada. Eu apertava o timer, saía correndo, entrava na posição, não sei o que, voltava, ver se estava bom. Enfim, fiz um ensaio inteiro meu assim. E foi incrível. Mesmo eu mesmo me fotografando, ou seja, você pensa que não vai ter a surpresa, né? Vai ter a surpresa. Porque quando eu passei as fotos para o computador, que eu vi aquilo, aquela energia, entendeu?
Cara, esse é um recado. Esse é um recado que eu quero deixar para as pessoas. Porque se você tivesse tido sobre si o olhar que eu tive, quer dizer, olhar, é só olhar nos olhos, cara. Então, de repente, você se olha no espelho, olha nos seus olhos e talvez, se você tivesse olhar, porque é uma questão de treino, né? Eu já sou puta velha no negócio. Agora, é uma questão de treino. Você olhar nos olhos, cara, enxergar-se nos seus olhos. Enxergar a criança que há em você nos seus olhos. Porque essa criança natural que nos deixa, que deixa a coisa fluir, né? Porque cada um tem uma história, bicho. Então, tem muita gente se fudendo aí, porque vai pegando. Ah, o Tamer é bom nisso, eu vou fazer o que o Tamer. E se fode todo, porque não é o Tamer, né, cara? Então você pega o seu do Tamer, você pega a postila do Tamer, você pega o nome do Tamer, só que você não é o Tamer, pô. Então, são pessoas que vivem à sombra. Um lugar que não é seu, são pessoas que vivem à sombra das outras, né? Então, queridão, queridona, você para de viver à sombra dos outros e vai te olhar no espelho, cara. Vai olhar nos seus olhos, para de olhar o outro, a vida do outro, a história do outro, o caminho do outro, para você descobrir o teu. É só você olhar para você, é só isso. Basta isso.
Eu me lembro que eu cheguei a questionar, porque você assim, meu Deus, mas eu gastei tanto dinheiro para ser fisioterapeuta. Eu me formei numa faculdade extremamente boa em fisioterapia, mas era uma faculdade particular. Eu fiz uma formação nos Estados Unidos em Pilates. Então,
tipo, e você ia para lá revalidar essa porra todo ano, né?
Entendeu?
Não tinha isso? Tinha que revalidar o...
Tinha. Pra lá eu tinha que revalidar. Ou seja, era um... Eu gastei um dinheiro pra ser fisioterapeuta, entendeu? E aí, não eu, né? Meus pais, no caso. Depois fui eu. Mas no início, meu pai e minha mãe. E aí aquilo... Existiu esse julgamento interno no sentido de, cara, será? Mas aí chegou um momento... Chegou um momento que era mais forte do que eu, entendeu? Era do tipo, não vou conseguir fazer outra coisa da minha vida. Não vai dar mais. Entendeu? Não tem como. Aí eu precisei me estruturar, entendeu? As pessoas começaram a perguntar, quanto é que você cobra para fazer meu ensaio? Eu falei, cobra? Porque eu faria isso de graça. Se eu não tivesse que pagar boleto, eu faria isso de graça para todas as mulheres do mundo, entendeu? Tipo, pelo amor de Deus, vem sentir isso. Vocês precisam experimentar essa liberdade. Infelizmente, eu tenho
que matar. Eu digo sempre o seguinte, eu fico muito, muito, muito curioso, porque tem uma coisa que me impressiona, é que nós precisamos ressignificar o conceito de trabalho. Eu conheço algumas pessoas que têm dinheiro para 10 gerações, ok? Não precisam trabalhar. E não trabalham, não fazem porra nenhuma da vida. E eu digo o seguinte, se eu não tivesse que me preocupar, é exatamente o que você falou, se eu não tivesse que me preocupar com as contas para pagar, eu ia poder trabalhar muito mais.
Exatamente. Exatamente. Entende?
Porque eu ia pegar o cara que não pode pagar e botar no meu salão. Sabe como é que é? Eu ia lá para dentro da comunidade, lá para dentro da favela e fazer uma turma lá dentro. Infelizmente, eu ainda não posso fazer isso, né? Então, tem esse detalhe, né? Quando você descobre a tua, você não trabalha mais, né? Tem um pensador que tem uma frase assim. Descubra sua missão, você nunca mais terá que trabalhar na vida. Alguém disse isso, eu não estou lembrando quem é. Se você descobrir aí, anota aí. Olha só, o nosso trabalho foi estruturado desde o início, como eu já disse aqui algumas vezes, para desenvolver corações e mentes exatamente nessa ordem, né?
Uhum.
Então, eu acredito num processo de autoconsciência, isto é, de autoconhecimento, em que o sujeito adquire capacidades intrapessoais, né? Dele com ele próprio, a comunicação intrapessoal, para depois ele desenvolver a mente,
uhum,
que é o autodesenvolvimento, que são capacidades interpessoais. E todos os nossos treinamentos foram desenvolvidos assim, né? Essa é a lógica nossa. E você viveu esse processo todo. E, claro, como aluna e como monitora de turma, como equipe, etc., a pergunta que eu te faço como sujeito, primeiro, né? Como aluna, como pessoa que viveu o processo, como é que isso ajuda você no seu trabalho especificamente, ok?
Muito. Só ajuda. Eu não sabia, acho que a gente poderia ter 5 lives só para eu explicar como ajuda, entendeu? Porque eu posso começar falando pelos feedbacks que eu recebo. Muitos feedbacks são, eu fiquei muito à vontade, Você conseguiu me entender totalmente. Você entendia o que eu não falava. Isso acontece muito. Eu estava travada.
Peter Drucker. Assina, anota aí, queridão, queridona. Desculpa, Camila. Peter Drucker. A comunicação, abre aspas. A comunicação é saber ouvir aquilo que não foi dito. Fecha aspas. Peter Drucker.
Tô ligada nesse assim. Cara aí porque eu sei qual é. Eu sou boa nisso.
Achei. Mas fala aí.
O que que acontece? No ensaio, essa mulher, que não é modelo profissional, ela tá insegura. Ela quer muito fazer. Ela acha aquilo lindo. Só que ela não consegue se ver ali, entendeu? Ela não consegue projetar. E como que eu vou fazer para que ela para que na foto que ela veja, quando ela receber o resultado, ela se enxergue? Eu preciso saber o que que é para ela. Eu preciso conhecê-la. Porque o ensaio não é para mim, o ensaio é para ela. Quando o ensaio é para mim, aí sim, é o que eu quero, na hora que eu quero, do jeito que eu quero, na roupa que eu quero. Porque aí o ensaio, a linguagem é minha. Quando a linguagem é dela, quando é para outra pessoa, eu preciso saber quem ela é, para poder fotografá-la.
Embora ela não saiba necessariamente quem é, você precisa buscar, saber buscar isso nela.
Exatamente, claro. Exatamente. Então, como que eu faço isso? Com o que eu aprendi.
Porque... Gente, você que é aluno aí meu, de PNL, se liga nessa. Você só é guia se você for bom sujeito, número um. Ok? E é obrigação. Você que é co-coach. Co-coach, eu não falo com co-coach, ok? Vai pra casa se você é co-coach. Agora você que é coach.
Sai daqui.
Agora você que é coach, que é meu aluno, observe. Compete ao guia. Não importa o que você faz, se você é coach, se você é psicanalista, se você é treinador, se você é professor. Não importa. Se você é cozinheiro, chefe de cozinha e tá formando pessoas, é sua obrigação ajudar o sujeito, o explorador, a definir os objetivos dele e o que ele quer. A função é sua. Porque espera-se que você tenha competência para fazer isso. Porque se você não tem competência para fazer isso, filhão, vai para casa, porra. Fica em casa. Né? Vai e diz que é coach, sai por aí fudendo os outros. Então, se você não tem... Primeiro, você tem que ser um bom sujeito. Né? Tem gente que chega no treinamento, eu sou o cara é o cara, porra nenhuma. Segundo, você primeiro tem que ser um bom sujeito e você precisa ter qualificação para ser um bom guia, isto é, para ajudar o teu cliente, o teu paciente, o teu coach, o teu aluno, seja quem for, que está sob a sua mentoria, digamos assim, ajudar a extrair o melhor dessa pessoa e ajudar essa pessoa a definir os objetivos dela, porque, em geral, o cara nem sabe o que quer, né, bicho?
Não, no meu...
E essa função é sua. Então, você vê um fotógrafo fazer isso, cara. Né?
No meu trabalho, o que mais... A maioria não sabe. Ela acha a foto bonita e ela quer fazer igual, entendeu? Olha, eu achei lindo. O seu trabalho é lindo. Eu quero ficar bonita daquele jeito. E aí... Só que ela não é aquela mulher que ela viu, né? Ela é outra pessoa. Ela tem outra história. E aí, eu preciso fazer essa investigação. E de que forma eu faço essa investigação? Com tudo que eu aprendi em PNL. Isso é... Fato. Entendeu? Existe uma cartilha. Eu faço perguntas certas. Eu trabalho... Perguntando o que que você quer. Ah, não sei, mas você vai fotografar o quê? O que que você quer fotografar? O que que você quer passar? O que que é sensualidade para você? Porque o meu trabalho tem muito, é bastante relacionado com sensualidade e feminilidade. Só que o meu conceito de sensualidade é meu. O dela pode ser diferente do meu.
Óbvio.
Então eu não posso impor o que é o meu conceito para ela. Eu preciso saber o que que ela acha, qual é o conceito dela. Então eu pergunto, às vezes ela não
aí
sabe.
Aí entra quem está seguindo a gente há muito tempo, aí entra o não julgamento. O que eu falei ontem, de você deixar a sua visão de mundo atrás, para você trabalhar com o que é do outro, para você trabalhar com as referências do outro. Você não pode trabalhar com as suas referências, porque o sujeito é o outro. Você é apenas... A Camila, nesse papel, ela é uma facilitadora, ela é o guia, ela não é o fotografado, não é o sujeito da experiência. Está entendendo o que eu estou dizendo? Não é possível que você não esteja entendendo com a minha linguagem, porra. Então, ela não é o sujeito da experiência de ser fotografada como o meu aluno, como eu não sou o sujeito da experiência do meu aluno, porra, eu sou professor ali. Agora, compete a ela esclarecer para o sujeito primeiro o que ele quer. Aí eu falei aqui sobre isso em meta, precisa identificar qual é o propósito, qual é a intenção. Depois descobrir qual é a missão, desculpa, a meta. Né? Como é que isso vai ser feito? Isso cabe ao facilitador, isso cabe ao mentor. Porra. Eu tive um aluno, que é o Anderson de Farias, não sei se ele está aí, ele já me autorizou a dar esse testemunho. Ele já tinha feito uma formação em coach.
Hã? Eu estava no plano dele.
Pois é. Ele Ele fez uma formação em coaching aí, cara pra caceta, e foi lá fazer o pleno, né? E aí, quando a gente falou de empatia, eu falei, meu filho, você percebe que sem isso não dá pra você ser coach? Ele falou, percebo. E não te ensinaram isso lá? Não.
Surreal, como que não?
Surreal, você é testemunha,
eu não consigo,
você
tá lá. Né? Eu não consigo nem conceber.
Eu não sei se tem mais alguém da equipe que estava lá e pode confirmar, embora eu não precise da confirmação de ninguém, porque eu tô falando, porra, tá dito, né? O Anderson, não sei se tá por aí, mas enfim, é isso, cara. Então, queridão, queridona, bota uma coisa na sua cabeça, não tem mágica. PNL você não aprende em livro, ok? Assim como em qualquer ofício, no ofício de fotógrafo, no ofício de cirurgião plástico, o que determina a diferença é o manejo da técnica, em desenvolvimento humano é a mesma coisa, em PNL é a mesma coisa. O que vai determinar quem é bom e quem não é, é o manejo da técnica. Então não adianta, sim, você ter lido 400 livros de PNL, porque aquilo é só teoria e você vai fazer o que com aquela merda? Entendeu? Não vai fazer nada. Você, porra, vai só enfeitar a estante.
Ainda vai causar uma agonia, que a pessoa vai tentar fazer, não vai conseguir, aquilo não vai funcionar.
O pior são os que vão fuder dos outros, né? O cara acha que sabe.
Isso aí.
Então, queridão, queridona, por isso a importância da empatia, que a gente falou ontem, que é o que ela está dizendo. Conclui aí, Camila. Continue.
Por exemplo, você falou da gente não emitir julgamento, né, sobre o outro. Uma vez eu fui conversar com uma moça, uma mulher que me procurou para fotografá-la e tal. Estamos lá no nosso cafezinho. Aí a gente conversou e tal. E ficamos já melhores amigas, que eu sou raposeira. Então, rapidamente, já fiquei amiga dela.
Achei.
Muito legal, enfermeira. Muita gente boa ela. E aí eu estava conversando com ela e chegou um momento que ela falou assim, olha, Camila, eu preciso confessar. Você não é o primeiro fotógrafo, a primeira fotógrafa que eu entro em contato. Eu entrei em contato com outras pessoas. Eu falei, ah, tudo bem, tá tudo certo. Você conversa com todo mundo, você vê com quem você se identifica, porque isso é um tipo de trabalho muito delicado, justamente porque você vai estar vulnerável naquele momento, então não faça com qualquer pessoa. E qualquer coisa você fala comigo, estamos aí. Ela falou assim, não, eu já gostei de você, eu vou fazer com você. Eu falei, show. Aí ela virou para mim e falou assim, eu fui falar com o cara, fui lá, conversei com ele, fui no estúdio dele, o cara tinha estúdio, muito chique, muito profissional. E aí o cara falou assim, ah, vamos fazer suas fotos, vai ficar linda, olha, vai ter uma hora. Eu vou pegar um leite condensado, assim, vou jogar no seu corpo. Aí ela.
Só faltou dizer, eu vou lamber.
Aí ela.
Ela deve ter esperado, a próxima é essa.
Ela, então, eu não quero essa, não. Essa aí eu não quero, não. Ele, não, olha, acredita, não é pro seu marido a foto? Aí ela falou assim, é pro meu marido. Aí ele, então, confia em mim, ele vai gostar, tenho certeza que ele vai gostar. Ele vai jogar assim uma. Aí ela ficava assim, então, mas é que eu não vou querer esse leite condensado, esse não vou querer.
Quer dizer, o
O que que
filho
ele
da
estava
puta
fazendo?
alucinou. Ele, olha como é que é o negócio. O cara, ele tá lidando com uma pessoa e ele faz um julgamento sobre um terceiro que ele nem conhece, cara.
Exatamente.
Se liga nessa estrutura, você aí, cara. Esse é o perigo de você julgar, de você viver alucinado na vida. Porque você vai interpretando gente que você não conhece, porra.
Exatamente.
É um
E aí ele
negócio
falou assim, não,
maluco,
confia
cara.
em mim. Ele vai gostar, confia em mim, tenho certeza, eu sou homem, ele vai gostar. E ela falou assim, não importa se ele vai gostar ou não, eu não vou fazer isso. E aí ela falou que nunca mais voltou, cara. Porque o que que ele estava fazendo? Ele estava impondo
Oh, porra,
um
a visão
conceito
de mundo
dele.
dele, porra, o conceito de mundo de fotografia dele.
Exatamente. Ele estava impondo uma sensualidade. Primeiro que ele é homem, ele não. Ele, se você, se, 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 vocês que são fotógrafos homens e fotografam mulheres, vocês têm que ter 4 vezes mais sensibilidade. Porque eu tenho um conceito de sensualidade, do que é bonito, do que não é bonito, do que é estético, do que é agradável para mim. E eu sou mulher. E o meu conceito é totalmente diferente daquela outra mulher que eu estou fotografando. Imagina se o fotógrafo é homem e a fotografada é mulher. Aí é outro universo. Entendeu?
Claro.
Então as pessoas não podem fazer isso, as pessoas não podem impor, sabe, os seus conceitos, as suas vontades, o que elas acham certo. É claro que existe uma linguagem fotográfica. Então, a pessoa que me procura para fotografar ela, porque ela gosta da minha linguagem, da forma como eu faço, a luz que eu uso, enfim, ela gosta da imagem que eu produzo, se identificou com o meu estilo, né? Isso acontece muito. Mas eu tenho que respeitar a pessoa, eu não posso impor o que é meu, é porque o ensaio é dela, eu preciso que ela se descubra, sabe?
Agora
Então a
você
pessoa.
vê, queridão, queridona, que autodesenvolvimento, PNL, essas coisas, essas estruturas que a gente aprende, como eu digo sempre, cabem em qualquer lugar em que haja pessoas.
Sim,
Você
qualquer lugar.
pode e deve aplicar esses conceitos na sua vida, no que quer que você faça. Não sou só eu que sou treinador, que sou psicanalista que usa, que porra nenhuma. Qualquer pessoa que tenha a capacidade de compreender essas estruturas, essas, né, essas bases, ir em profundidade. Tem gente que é rasa, né, gente? Tem gente que é rasa. O cara que fica ali no livro, na apostilazinha, não consegue mergulhar porque ele fica ali, enfim, sei lá, fazendo o quê. Mas quem mergulha na profundidade das coisas, é isso aí.
É, exatamente, porque eu sei o que eu estou fazendo ali, né? Eu sei qual é o meu papel como fotógrafa. E o que, que eu quero com o meu trabalho. Eu não quero só entregar imagens bonitas para postar no Face.
Ou seja, as competências interpessoais, eu quero que você me responda. Se eu entendi tudo que você está dizendo, em termos de estrutura, o que você está dizendo é, embora a técnica seja importante, tá certo? Embora o seu conhecimento e a sua habilidade sejam importantes, as suas habilidades interpessoais é que fazem a diferença no seu ofício.
Eu acredito que sim. É isso, para mim sim.
Acredita com base em quê? No que você está dizendo, nas experiências.
Isso, não. Acredito porque o processo do antes é diferente. Então, é muito comum, isso que eu falei, é muito comum a pessoa... Eu não sei a única fotógrafa que a pessoa procura. Isso é muito comum, todo mundo faz isso. Você vai comprar um sapato, você vai em 3 lojas. Você vai comprar um carro, você vai em vários lugares, vê vários carros. Você contratar um fotógrafo, tem que ser igual, você tem que ir em vários lugares. Até porque fotografia é uma prestação de serviço muito pessoal, entendeu?
Eu estou perguntando o seguinte, a gente, em Metamorfose, você sabe disso, a gente fala o seguinte, tem um conceito de Napoleão Hill que muita gente aí de RH usa, que ele diz o seguinte, o sucesso profissional, no que quer que seja, consiste num tripé que é 5% conhecimento, 10% habilidade e 85% atitude. Atitude, leia-se o conjunto de emoções que sustentam o comportamento. É um conceito diferente do que o vulgo tem aí. Mas, quer dizer, ele já dizia isso em 1928, que são as habilidades interpessoais que fazem a diferença. Embora, claro, as outras sejam importantes. Né? Não adianta eu querer ser fotógrafo, por mais inteligente emocional que eu seja, se eu não sei fotografar, porra. É
sim,
óbvio.
É, lógico.
Mas é isso que faz a diferença entre você e uma porrada de gente que é fotógrafa também, inclusive.
Para mim é isso que faz a diferença, porque os feedbacks que eu recebo... Por que que faz diferença? Às vezes eu não sou a melhor fotógrafa tecnicamente. Às vezes existem outros fotógrafos que vão produzir imagens plasticamente mais bonitas. Mas esse não é meu objetivo. A minha fotografia, eu uso o meu trabalho, a minha missão é para desenvolvimento humano. Ponto. Então, se fosse para postar na revista, entendeu? Se meu objetivo fosse criar imagens para fazer uma exposição em Paris, talvez eu não tivesse essa preocupação. Mas meu objetivo não é esse. Meu objetivo é usar a fotografia como espelho para o desenvolvimento daquelas pessoas, daquelas mulheres.
Mas isso você falando como profissional. Agora, a pessoa, a cliente, enfim, que está indo te procurar, ela não tem essa clareza de estrutura e ela vai procurar você justamente por isso. Mesmo sem saber, né? Mesmo ela não tem essa clareza. Opa, óbvio.
Porque o tratamento é outro, né?
A mágica é essa, claro, porra. A mágica
porque
é você essa.
Pode ter certeza, porque eu tenho certeza porque eu já recebi esses feedbacks. Sabe que eu fui, já fui no fulano, já fui no fulano, e ele fez a mesma pergunta que você, o que, que eu queria começar? Eu falei, ah, não sei, a gente chega lá e vê. E aí o que, que vai acontecer? Ela vai chegar lá e eles vão fazer qualquer coisa. Entendeu? Ela vai botar qualquer roupa, uma roupa que não é ela, ela não pensou a respeito, ela não sabe o que ela quer, então ela vai ter imagens bonitinhas pro Instagram. Mas ela não vai ter passado pelo processo, que para mim é o importante. Entendeu? Então talvez essa pessoa não seja a minha cliente, ela vai procurar essa outra, entendeu? Ela vai procurar alguém que tenha um estúdio, que faça fotos iguais, que é aquela.
Cara, mas eu quero te dizer o seguinte, sabe? E a gente tem, com o advento das redes sociais, com essa nossa imersão nas redes sociais, que é muito recente, a gente tem descoberto o seguinte. A gente já desconfiava, né? Obviamente. Mas a gente tem descoberto o seguinte. O número de pessoas que procuram um trabalho humanizado, qualquer que seja ele, o número de pessoas que procuram profissionais que a compreendam como seres humanos, isto é, no meu ofício, o meu aluno é tratado como aluno e não como cliente, ok? Sim. Porque eu não olho na testa do meu aluno um cifrão. Não é essa a questão. Como é o teu caso, obviamente.
Sim.
Esse tratamento faz com que o sujeito se perceba tratado como ser humano, como gente, não como um negócio.
Sim.
E a imensa maioria das pessoas procura isso.
Eu procuro. Como cliente, eu sempre procuro.
Porra, obviamente, só tem isso para entregar quem tem uma certa dose de autoconhecimento e autodesenvolvimento. Porque se não tem, o cara nem sabe. O cara não sabe que não sabe. É o que dizem Bandler e Grinder. É o primeiro nível de consciência. A gente fala isso em metamorfose. Onde está a maioria imensa das pessoas, 95% das pessoas não sabem que não sabem. Então é o pior nível de consciência possível. O cara ignora que ignora.
Ele não sabe.
O cara está cheirando mal. O cara está cheirando mal. Todo mundo sabe que ele cheira mal, menos ele. Né? Então, cara. Agora,
Deus me livre.
Mesmo assim, as pessoas inconscientemente, sem ter essa percepção dessa estrutura, elas vão em busca disso, né?
Elas vão porque... acaba acontecendo isso, realmente elas vêm mesmo sem saber disso tudo, porque o tratamento é diferente, o tratamento que eu dou é diferente. Porque a minha atenção é nela, entendeu? A minha atenção é nela, eu quero saber quem é ela, o que ela está fazendo ali, o que ela quer, qual a imagem que ela quer passar. Isso, e aí eu falo, olha, você precisa fazer uma investigação. E eu converso, sabe? Fala da vida, sei a vida de todo mundo. Já, adoro, né? Adoro essa parte. Se eu pudesse, entendeu? Eu ficava o dia inteiro ali conversando e trocando ideia, porque é o que eu gosto de fazer. Porque o foco do meu trabalho não é só a produção de imagem, entendeu? A fotografia mesmo, clique, eu posso fazer em uma hora e meia, vambora, produzir três mil imagens.
Eu tô te interrompendo, vou pedir desculpa às pessoas todas, é porque... Estão saindo muitos insights do que a Camila está dizendo e eu quero dividir com vocês. O mais importante, o que ela está dizendo aqui? Que o mais importante é a conexão.
Nossa!
Porque a conexão é uma das necessidades humanas essenciais. Eu falei ontem, empatia significa conexão. Empatia é mais do que espelhamento. Aí o cara aprende a fazer espelhamento no livrinho e ele se fode todo porque ele não faz empatia, porque ele não conecta. Há um estudo feito em Harvard, eu falei isso aqui ontem. Então você observa que as mesmas estruturas funcionam em exemplos diferentes, em histórias diferentes e com pessoas diferentes. Então há um estudo em Harvard que as pessoas mais longevas e mais felizes são as pessoas que têm mais conexão com outras pessoas. Não são as pessoas que são ricas, não são as pessoas famosas. É ipsis literis isso. A maioria foi perguntada a uma galera de Harvard o que você quer no futuro, pro seu futuro. Ah, quero ficar rico. Parece que 60%, os outros 40% não, quero ficar famoso. E aí essa turma foi acompanhada por 78 anos, essa pesquisa acompanhou essa gente por 78 anos, nos mais diversos momentos da vida. E essa galera, e o estudo continua até hoje, agora com os filhos e netos dos primeiros.
Que incrível!
E a confirmação em geração após geração, pessoa após pessoa, que o que faz as pessoas serem mais felizes, mais longevas, é a conexão que elas têm com outras pessoas. Olha isso.
E a maior fonte de aprendizado é a relação, né?
Então você está dizendo que é o que você mais gosta e é claro que a sua cliente mais gosta, a sua fotografada mais gosta.
Exatamente. Eu acho que eu acredito que os semelhantes se atraem, né? Então, às vezes as pessoas perguntam, nossa, você fotografa mulheres desde 2009. Você nunca passou um perrengue? Você nunca te passaram a perna? Nunca teve uma coisa difícil? Nunca tive. Nunca aconteceu nada. Porque eu acho que sabe, é uma coisa energética mesmo, assim, de, cara, não vem filha da puta pra mim, entendeu? Só vem gente legal, gente que acrescenta, gente que vira minha amiga. É o que eu estou interessado. Eu estou interessado nessas conexões. Eu quero saber quem é aquela mulher, eu quero mostrar pra ela que é possível. Porque um dia também eu não fui à praia, eu não ia à praia, sabe? Porque um dia também, não vou usar isso aqui não, porque vão achar isso assim de mim. Eu já fui essa pessoa, entendeu? Então, e eu não sou mais essa pessoa, eu não me importo mais com isso. E a sensação é tão boa que eu falo, gente, pelo amor de Deus, acorda pra vida. Vamos parar de ficar limitado, vamos olhar pra dentro, porque é libertador, assim. A palavra que eu tenho para descrever autoconhecimento para mim é liberdade. Eu não podia, eu não era quem eu era, eu tinha sempre uma máscara, eu usava sempre um escudo. E eu sou muito mais feliz hoje, entendeu? E eu acho que a fotografia me ajudou muito, porque foram coisas que aconteceram ao mesmo tempo, né? O processo de autoconhecimento, como começar a fotografar. E a fotografia, ela também pode ser uma ferramenta de autoconhecimento para mim como fotógrafa. Uhum. É tão sensacional que eu consigo me perceber e eu consigo me analisar, estando atenta, através da imagem que eu faço. Entendeu?
Gente, isso se chama... capacidade de dissociação, sair para a posição perceptiva neutra, para a terceira posição, para você conseguir se observar. É o olhar do observador que os físicos quânticos falam, né? Eles dizem que para que haja experiência precisa ver o olhar do observador. Na vida é assim. Há pessoas que conseguem se dissociar, ter um olhar neutro, né? Ver-se de uma outra perspectiva. Isso significa a terceira posição perceptiva. Mas vai lá, Camila.
É tão doido, por exemplo, eu tenho um amigo fotógrafo que ele não fotografa gente, ele fotografa paisagens e tal. E ele, a fotografia dele é muito clean. Sabe assim? Ele vai fotografar uma casa. Ele fotografa o topo da casa, então a imagem tá aqui, aparece só o triângulozinho do topo da casa e uma nuvem. E o resto, céu. Sabe? Tudo muito clean. Quase sem elemento nenhum. Ele limpa a cena. Ele vai fotografar uma pessoa, ele limpa a cena toda. A cena fica uma parede e uma cadeira. Sabe assim? Muito clean. Aí no outro dia eu tive um insight sobre isso, que eu falei, cara, você produz as imagens como a sua personalidade. Ele é assim, entendeu? Ele é de poucas palavras, ele fala pouco, ele gosta das coisas organizadas e tudo simetricamente. Ele é assim. Então a imagem que ele produz é ele.
É o reflexo dele.
É um reflexo dele. Eu, por exemplo, as minhas imagens normalmente têm muito contraste. O que é contraste? É claros e escuros muito definidos. Não é aquela coisa meio bege. É tipo claro e escuro definido, verde com vermelho, entendeu? Rosa com azul, muito contraste. No outro dia eu estava conversando com a Priscila, minha amiga, que você conhece, Priscila Rabelo, também fotógrafa. E eu falei, caramba, eu gosto tanto de contraste porque eu sou uma pessoa muito intensa. Eu não sou suave. Nunca fui. Eu não sou uma pessoa discreta, sabe? A minha fotografia também não é suave. A minha fotografia é, tipo, muito contraste. Então, você usar
a vida é um espelho, né, cara? É isso. A gente fala muito. A vida te devolve na medida do que você dedica. Não tem jeito, né? Você vai... Porque de fora para dentro... Dica do Tamer, queridão, queridona. Surgiu agora a dica do Tamer, no sentido de dica, né? Formatada. Anota aí, abre aspas. Pressão de fora para dentro só estupro, ok? Fecha aspas. As coisas são de dentro para fora, de fora para dentro. Por isso que eu digo, não dá para você enfiar nos outros, é o que a Camila falou agora há pouco. Não dá para você enfiar nos outros o que é seu, querido. Isso é estupro, isso é violência. O mundo é de dentro para fora, né? Quando você tem a capacidade, que é o que ela faz, de puxar de dentro do outro que ele tem para dar. O melhor que ele tem para dar, no caso. Ela, no caso, né?
E é tão mais fácil, gente, porque você, quando você não enfia nada seu no outro, é muito mais fácil, porque você entende a outra pessoa, sabe? A comunicação flui, ela entende você entende ela. É muito melhor do que eu não disse isso, mas você... Eu não aguento essas coisas, eu não tenho mais paciência, eu não consigo mais. Eu gosto de quando eu estou com alguém, a minha atenção está na outra pessoa. Acredite, é muito mais fácil, facilita relacionamentos de todas as formas, seja dentro da sua empresa. Meu trabalho é baseado. Se não fosse a PNL, eu não seria a pessoa que eu sou hoje, isso é um fato. E eu não seria a fotógrafa que eu sou hoje. Isso é um fato, assim.
Porque é isso, não ia, cara, de fora para dentro é estupro. Não é só estupro. Reformulando a frase, pressão de fora para dentro? De fora para dentro é estupro, né, cara? É um estupro. Psicológico, emocional, né?
É invasivo. A pessoa vai ficar incomodada. A pessoa vai ficar incomodada. Isso vai quebrar o rapport entre vocês, entendeu? A conexão entre vocês vai ficar truncada, porque você tá botando uma coisa que não é ela, que é seu, e aquilo não vai fluir. As imagens não vão ficar boas, a experiência da pessoa não vai ficar boa, porque eu não me importo só com a imagem final. Eu me importo com a experiência da pessoa, porque eu acho que o que transforma é a experiência, não é só o resultado final. Então, essa investigação que a pessoa tem que fazer do que ela gosta, do que
porque é... Essa, vamos lá, gente. Eu dei uma aula de Camila, estou tentando te interromper.
Vai,
a Camila acabou de dizer. Eu acredito que foi isso que você disse. Acredito que o que muda é a experiência. Foi isso que você disse?
Sim.
Por quê? Dica do Tamer. Geralmente, frequentemente, a experiência é maior do que a crença. Então a mulher chega lá, eu falei isso aqui na aula que eu dei sobre crença e lá no encontro do Tamer com você. A mulher chega lá com uma porrada de crença, com uma porrada de. O que é conceito? O que é paradigma? Paradigma significa modelo. E modelo é sustentado por quê? Pelo quê? Crenças. Então a mulher chega lá com uma porrada de crença, uma porrada de coisa. E o que é que muda a crença dela? E a experiência. Ela acha que é uma merda, ela acha que não sei o que é feia, que sei lá o quê, essa porrada de que não pode isso, que não pode aquilo. E aí a experiência mostra para ela que não é isso, né, cara? Que é outra coisa. Então, mais uma vez, a experiência, frequentemente, a experiência é maior do que a crença. Só não é para o idiota. Uhum. Para o neurótico. Por que que acontece com o neurótico? Qual é a diferença? O neurótico repete a experiência e não aprende com a experiência. Esse uhum. é o conceito de neurose. O cara não aprende com a experiência. Ele repete o comportamento, repete a experiência. Agora, as pessoas que têm compromisso com a sua elevação de consciência, elas vão aprender com a experiência. Né? Elas vão usar a experiência como espelho, porra.
É, e se ela tá ali e para fazer o meu ensaio, ela precisa fazer essa investigação, porque eu preciso dessa resposta. Eu não vou dar a resposta para ela. Entendeu? Eu não vou dizer para ela, ah, então a gente vai fazer de preto. Ah, então eu vou botar você de salto. Ah, eu vou botar você descalça. Eu não vou dar essa resposta para ela. Ela vai ter que saber o que, que ela. O que... Eu posso ajudá-la a chegar nessa resposta, mas o que que
claro.
Por que você, entendeu? Eu posso guiá-la.
É o papel do facilitador, saber. Né?
Exatamente.
Você não é sujeito da vida alheia, né? Você é facilitador do sujeito, você é da sua vida, né? Porque, gente, é graças... aplicação de tudo que eu digo. É aplicação de tudo que eu digo.
Já é difícil
então,
ser sujeito.
Então, quer dizer,
na minha
a Camila está mostrando
você
na prática. É, ela está mostrando na prática a aplicação de tudo que ela aprendeu aqui. Ou seja, você é facilitadora do processo do outro, não sujeito, né, cara?
Não tenho nem capacidade. Não tenho nem capacidade. Não dá para mim. Não,
deve ter uma porrada de fotógrafo fazendo isso, né? Deve ser a maioria.
É o que mais tem. Até porque tem muito fotógrafo que tem um ego muito grande, né? E aí ele tem uma determinada linha de trabalho. Então ele só fotografa com a luz amarela na janela. Então, você, para ser fotografado por ele, você vai ter que ficar na luz amarela na janela, porque esse é o trabalho dele. O que está ótimo, ele pode fazer. Ele só não pode fazer isso com todas as clientes, né? Se ele contrata uma modelo...
Queridão fotógrafo, vou falar uma coisa para você. Se eu for fotografado por você, ou se a Camila for, vai dar no mesmo, ok? Eu vou te dizer o que vai acontecer. Você vai dizer para mim, fica na luz amarela, eu vou dizer, vai tomar no cu. Imediatamente, eu vou mandar você tomar no cu tranquilo, tranquilo. Pois é, vai
eu vou mandar você
tranquilo.
Fazer cara de qualidade de vida. Faz cara de qualidade de vida.
Isso aí. Você faria a mesma coisa, obviamente. Você não vai dizer para eles porque você é uma pessoa educada. Você só fala a palavra aqui comigo, né? Mas... Caralho, cara. Como é que o cara vai dizer isso? Você fica aqui na luz amarela ou na luz vermelha?
É, e fora...
Pô, vai mandar ele enfiar a luz no coador, né?
Exatamente.
O senhor pega essa luz aí, enfia no coador e o senhor dá uma girada aí para ver se faz um efeito especial na foto.
É isso, sem contar na quantidade absurda de fotógrafos de ensaios femininos que são denunciados por assédio, né? E aí a gente não vai nem entrar nesse mérito, porque eu começo a ficar...
Eu vou
entendeu?
Contar uma experiência aqui. A senhora contou
um
do assédio.
Conta um caos.
Deixa eu contar um caos aqui?
Deixa, por favor.
Eu tenho uma aluna, já não é mais minha aluna há muito tempo, né? Foi, né? E ela foi, se consultar, porque ela consultava um preto velho que atendia num apartamento em Copacabana. E a pegada do preto velho era autoconhecimento. Quando ela me falou, eu falei, cara, preto velho num apartamento em Copacabana...
Diferente.
Aí ela fez uma cara de que não gostou, né? Como que diz? Só você que sabe das coisas, né? Eu falei, então você vai lá no Preto Velho, vai tranquilo.
Ela perguntou pra você, você é quem na fila do pão pra questionar o Preto Velho? É,
exatamente. Aí ela foi lá, assim, ah, ela foi uma, foi duas, foi três, sei lá, porra, um mês depois, dias depois, ela volta. Eu falei, que foi, minha filha? Que o Preto Velho trabalhava no escuro, na penumbra. Preto Velho não trabalhava com vela, assim. O negócio de vela era só, porra, só em 1850. Preto Velho do de Copacabana trabalhava com luz ambiente, morou com aquela porra, como é que chama aquilo? Holofote, sei lá que merda é aquela. Na penumbra, que nem psicanalista no consultório, sabe aquela?
Uhum.
Que nem Freud. E aí o Preto Velho me esperava e falou, enfia, pode ficar sozinho. Se quiser pelado, ele enfia, fica à vontade, do jeito que vê o mundo, que o Preto Velho vai firmar o ponto aqui. Aí ela lembrou de quem? Porra, assim, ah, né? Então, queridão, tem filha da puta em tudo que é lugar.
É, tem
mesmo. O sujeito que tem pensamento sistêmico, o sujeito que tem pensamento coletivo, o sujeito que trata o outro como gente, não como negócio, jamais vai fazer um negócio desse, cara. Uma pessoa que trata o outro como ser humano, que se põe no lugar do outro, que tem empatia, jamais vai fazer uma coisa dessa. Jamais vai abusar de outro ser humano. Jamais vai usar da sua técnica ou não técnica para violentar o outro de qualquer forma que seja, ou fisicamente, ou emocionalmente, ou psicologicamente. Não vai, filhão.
Isso é agressão, né, gente? Isso é agressão.
Violência,
não,
cara.
Não deixa, que isso é agressão.
Mas a história que eu tô contando é séria, tá? Não é sacanagem, não. A Raquel testemunha que ela escutou junto.
Jesus amado.
Foda, assim, ó. Eu tenho cada história que ela sabe.
Eu acho que eu dava tanto nesse preto velho, matava tanto.
Ah, o preto velho ia... Ah, sim, ah. Ele ia correr. O preto velho não corre, né? Ele anda curvado, ele ia ficar ereto.
Ele
ia
tá curvado, eu terminava de curvar ele rápido.
Ele ia ficar, ele ia descer uma escada numa velocidade, assim, ah. Puta, vou dizer pra senhora. O cavalo dele ia... Olha, o preto velho ia subir, o cavalo dele ia correr muito.
Eu acredito. Deus me livre. Gente maluca, cara. Deus me livre.
Você, como eu disse, como equipe, você participou da maioria, né, dos mais da metade dos treinamentos metamorfoses. E você, grande parte dos practitioners de PNL e de Master, você participou das duas últimas. E viu o TD nascer, viu o Flama nascer, viu o Plenos nascer. Então você participou da transformação de muitas pessoas, do processo de transformação de muitas pessoas ao longo desses anos. E eu quero te fazer uma pergunta, que é qual foi o momento mais importante, mais marcante para você como equipe, de tudo que você viu no outro, né? De tudo que você vivenciou, não importa onde, se metamorfoses ou qualquer outro treinamento que seja. E o que é que mantém você ainda na equipe? Porque só para você saber, queridão e queridona, você que não me conhece, as pessoas que trabalham na minha equipe, nós temos uma equipe longeva. Quem tem menos tempo lá tem 10 anos, né? Quem tem menos tempo tem mais de 10 anos, e essas pessoas não recebem salário para estar ali, nenhuma delas, ok? Nenhuma delas é remunerada para estar ali. Então, eu quero te perguntar o que é que te mantém na equipe até hoje. Então, são duas perguntas. O que mais te marcou e o que é que te mantém na equipe?
Talvez eu não deva dizer o que mais me marcou, porque é spoiler. Pode dar spoiler. Mas eu posso contar a estrutura. O que mais me marcou foi uma... Já nesse gancho da experiência maior do que a crença. Eu sempre achei que eu não conseguiria, que eu era tímida. Eu sou um pouco tímida, um pouco envergonhada. Não parece, porque eu finjo bem, mas eu sou. E eu sempre achei que não fosse possível eu falar alto na frente das pessoas. Eu falava, isso não é possível, falar alto na frente das pessoas. Eu sempre fugi disso como o diabo da cruz. Até que teve um momento em que eu precisei fazer isso. Não precisei, não foi imposto a mim. Eu entendi que eu precisava fazer isso, que era tipo, ninguém, eu preciso fazer. E eu fui lá e fiz. E aí, a partir daquele momento, virou uma chave na minha cabeça. Isso tem mais ou menos uns 8 anos, sei lá, 7 anos. E eu me lembro como se fosse hoje da sensação que foi de eu ter tomado a rédea das coisas e ter resolvido. E para resolver, eu precisava sair da minha zona de conforto, mas assim, rapidamente, entendeu? Eu não precisava nem pensar, eu tinha que resolver. E a partir desse momento mudou tudo. Eu passei a falar em público, dar palestras, enfim, a minha quase a minha personalidade mudou, porque a partir desse momento eu entendi que sim, eu posso tranquilamente
falar. E o que, que mudou no outro? O que, que mudou no outro a partir dessa intervenção, você sabe dizer?
Eu acho que no sistema...
Está dizendo que precisou fazer pelo outro, é óbvio. Então, o que foi o impacto disso no outro?
Olha, eu acho que para o sistema foi um impacto de confiança. Eu gerei confiança na geral, entendeu? A confiança de todo mundo aumentou.
Ah, então não foi individual, né?
Não, foi coletivo.
E o que, que te mantém na equipe até hoje?
Eu não consigo dar uma razão para não estar, entendeu? Então, diz uma razão que você não estaria. Eu não consigo dizer. Os meus melhores amigos estão aí. Porque eu acredito que uma das minhas missões que a minha missão é relacionada à expansão de consciência do outro. Eu acredito nisso. Já foi me dito isso algumas vezes. E eu acredito nisso. Então, estar na equipe, assim como fotografar,
é um meio para eu exercer a minha missão, para eu cumprir a minha missão. Porque no Metamorfose a gente faz isso, a gente tira a venda dos olhos das pessoas com relação ao autoconhecimento. E assim como na fotografia, estar no salão e participar do treinamento das pessoas e ajudá-las nesse caminho é a mesma coisa que eu faço quando eu fotografo, a expansão de consciência do outro. É fazer parte desse processo, é pegar a pessoa pela mão e, olha, vamos junta. É por isso que eu não vou largar, não. Você vai ter que me aguentar. Tu vai ter que me engolir, não vai ter jeito.
Só para você saber, hoje nós estamos falando sobre como um ensaio fotográfico pode ser ferramenta de autoconhecimento. Esta é a temática desse podcast. Próxima terça-feira, a minha live será sobre procrastinação. Aqui, causas, consequências e soluções. Quinta-feira, Priscila Lecani. Nós vamos falar sobre escola, lugar de autoconhecimento e formação. Priscila é psicóloga e diretora de escola. Era toda segunda-feira, às 7 da manhã. Segunda-feira, às 7 da manhã, tem um novo podcast do Tamer saindo nas melhores plataformas de streaming. Camila. Fernanda Oliveira, lá do Recife. E quando acontece o contrário? Alguém sem noção, com autoestima exagerada?
Existe autoestima exagerada? Não sei.
Não, isso é ego. Autoestima é a medida certa. O resto é ego, né? E o ego é foda. O ego não tem limite, né? Mas, enfim, vamos. Supunhetemos.
Já aconteceu, sabe o que já aconteceu? E foi incrível, que foi assim, um tapa na minha cara que eu nem te conto. Eu fui fotografar uma mulher, e essa mulher era bem gorda. Gorda. Linda, linda, uma pele que parecia que usava filtro no Instagram. Fui fotografá-la. Gente boníssima, incrível. Fotografei ela muitas vezes. Fui fotografá-la. O que eu tava esperando? Porque eu faria isso, eu como mulher faria isso. Ela chegou, ela tava com macacão lindo, assim. Não é macacão, é um negócio grudado no corpo. Aí tinha um mecharpe preto. Um negócio, assim, linda. O que eu tava esperando? Se cobre, né? Porque é o que a gente faz. Se cobre, se... Não, bota almofada e, sabe? Vai pra trás da porta, quase. Na hora eu falei assim, então, vamos. Tum! Ela tirou tudo e veio pavão, assim, sabe? Cara, aquilo foi... Eu arrepiei inteira na hora. Eu falei, meu Deus, que mulher maravilhosa. Aprende, Camila. Foi, assim, incrível. Nunca mais eu esqueci disso. Eu tenho 5 anos. Já teve isso. Então, se a pessoa aparecer com uma autoestima elevadíssima, eu vou achar maravilhoso. Vou querer me esfregar nela, assim, e, tipo, fica comigo, entendeu? Seja minha amiga. Porque é o máximo. Esse é meu objetivo. É isso que eu quero.
A investigação que você faz é fundamental mesmo, até porque cada um dá o seu significado, né? São muitas subjetividades envolvidas.
É aquilo que a gente conversou. Eu não posso ficar impondo o que é meu para o professor.
Esta é Marina Oecani. Marina Oecani. Marina Foster. Quando a gente não se gosta na foto, significa... Quando a gente não se gosta na foto, significa que a gente, de certa forma, não está se gostando ou não se gosta, não se admira?
Olha, a pessoa que se julga dessa forma, se ela se olha na foto e ela não se gosta, é a melhor indicada para responder isso, e não eu, né? Porque, não necessariamente, por exemplo, eu gosto de mim, ok? Eu me acho assim, top. Tem fotos que eu vejo minha e que eu não gosto da foto, porque eu acho que aquilo não representa, não me representa por qualquer coisa, qualquer razão. Eu sou mais bonita do que aquilo ali, ou aquela foto não me representa de alguma forma. Ou seja, eu tenho autoestima boa, estamos trabalhando em melhorá-la, mas eu me considero uma pessoa top, sabe? Uma mulher ótima, e tem fotos minhas que eu não gosto. Então, você que precisa fazer essa investigação. Se você, toda vez que tira foto sua, você não gosta, você precisa... Então,
o que ela está dizendo é porque tem muitas mulheres que pedem para consertar pelo Photoshop.
Aí tem. Mas aí o que eu faço? Converso. Entendeu? Converso.
Bom, de qualquer maneira, cabe essa resposta, né? A pessoa, por qualquer razão...
Eu vou Photoshop saber o
conteúdo. O importante é que a pessoa não está satisfeita com o que está vendo ali. Como interpretar um indivíduo avaliando os selfies objeto frequente de exposição hoje em dia. Como interpretar um indivíduo avaliando os self? Ah, entendi. Eu acho que entendi,
eu
né?
Eu também entendi, eu entendi.
Acho consciente. A pergunta é, você está querendo saber como é que a gente interpreta avaliando o self de alguém, é isso?
Eu entendi que sim, se é possível.
Responde aí.
Eu acho que é possível.
É possível?
Sim. Lembra a história que eu contei do meu amigo fotógrafo, que é super minimalista, calado, introvertido, e que as fotos dele também são linhas, poucas coisas. Quando eu disse que eu sou uma pessoa muito intensa, muito quase grosseira, assim, quase... E as minhas imagens também têm muito contraste. Você pode, se você estiver atento, analisar.
Camila, as pessoas não conseguem analisar a si próprias olhando no espelho e vai analisar a foto do outro, cara.
Isso que eu ia falar agora. Calma que você não esperou molhar o bico. Você só toma cuidado o seguinte, para você não ficar analisando a selfie dos outros. Porque aí você vai estar emitindo o julgamento da selfie dos outros.
Mas é isso.
Ué? Entendeu?
A pergunta é essa.
Você tem que analisar a sua. Você pega a sua, aquele monte de selfie que você fez e você analisa a sua selfie. Ah, olha, eu gosto de luz. Olha como é que é engraçado. Olha como é que eu me fotografo. Autorretrato é uma forma incrível de autoconhecimento. Incrível, justamente porque a fotografia é um espelho. Mas para você fazer um autorretrato, você precisa se investigar. Você precisa saber o que você quer. Que momento do seu dia. Como que você vai se fotografar. Como que você vai se expor.
Hoje o cara, porque a selfie é um autorretrato, né?
Sim.
Agora, as pessoas, na necessidade de mostrar o que não são, tem gente que morre, né, tirando selfie, porra. Há uma preocupação aí, não é? Não sei aonde, aí no Japão, sei lá onde, que nego cai do prédio, cai da ribanceira, se fode todo, porque ele quer tirar uma foto de que ele é o cara, que ele deve achar que tem asa, que é o Ícaro.
Você, né? Você não viu, hoje em dia selfie é um negócio louco, você não viu, eu não me lembro quem foi, eu acho que foi o Fábio Porchat que falou, ele falou assim, nesse tempo de selfie é muito estranho, porque eu estou em determinado lugar, eu sou um cara famoso. Aí a pessoa fica tentando tirar foto meio escondida. Aí, às vezes, chega uma hora que a pessoa fala, ah, quem que tá comigo? Fala, poxa! E aí a pessoa tira uma selfie com o Fala, poxa, vira as costas e vai embora. A pessoa não fala com ele. Ele deu esse feedback. Ele falou assim, cara, a pessoa não chega pra mim. Oi, tudo bom? Pô, eu gosto do seu trabalho, eu gosto de você. Ou eu não gosto de você, mas vamos fazer uma selfie que a minha mãe gosta. Ele falou assim, já aconteceu diversas vezes a pessoa vem, tira uma selfie comigo. Brinca, né? Porque como ele é humorista, a pessoa, ah, sacaneia, vira as costas e vai embora. Fez a selfie, foi embora. A pessoa não olhou para a cara dele. Quer dizer, a selfie é mais importante do que a conexão com as pessoas. Tá tudo errado, gente. Isso não é assim que tem que ser.
Babi Amorelli, Camila. Essa foi a Fernanda, tá? Oliveira de novo. Camila, você acredita. Babi Amorelli, você acredita que um ensaio pode ser um grande encontro ou reencontro da pessoa consigo mesma? Isso já foi falado, né?
Sim, eu acredito. Eu acho que. Eu acho não. Eu tenho certeza que sim. Na minha experiência, sim. Muito, muito.
A Ellen Gaudi está perguntando, está fazendo uma pergunta que você já respondeu. Camila, você já fez um ensaio seu?
Já respondi a Ellen, fiz sim. Segundo ensaio que eu fiz na minha vida. Maravilhoso, fiquei me sentindo.
A Priscila Cândido, de sacanagem aqui. Ela é sinestésica. Pergunta sobre como é a sensação de estar na equipe e rir.
muito amor, abracinhos e beijinhos.
É, tá. TAH Santos Fotografia. A senhora conhece? Achei.
Conheço.
Que sintonia louca. Às poucas horas estava. Há pouca, desculpa. Que sintonia louca! Exclamação. Há poucas horas estava exatamente pensando sobre isso. Melhor convite da noite foi para ver essa live, Axé. Marcelo Novello, deve ser novela, porque eu tenho um amigo que chama-se
Novelo.
Francisco Novello. É, a gente chama
Mas ela é
Novelo.
novelo.
Ele é novelo?
É.
Axé. Porque, segundo ele, o novelo é o aportuguesamento do novelo com a palavra italiana, né? Parece que é isso.
E agora nem sei mais.
É. Bom, uma das melhores experiências da minha vida foi uma das melhores experiências da minha vida. Ponto. Foi um dia incrível de redescobrir o meu erro. Axé.
O ensaio da Marcela foi
Stênio
maravilhoso.
Ramos. Queridão! Camila Itam, a superficialidade escancarada nas redes sociais, nessa liquidez de Zygmunt Bauman. Quem é esse cara? Zygmunt Bauman?
Hã?
Eu já ouvi falar nesse filho da puta.
Eu não entendi. Ah.
Zygmunt Bauman, sei lá que porra. De alguma forma diminui a magia centenária da fotografia? A senhora, se a superficialidade escancarada das redes sociais diminui a magia centenária da fotografia?
Na minha opinião, não diminui. Tanto não diminui que a gente está com celulares, com câmeras aí, o pessoal fotografando a beça, e o nosso trabalho de fotógrafo não foi extinto. Por quê? Porque existe técnica para fazer uma imagem boa, existe um estudo em cima daquilo. E é por isso que a gente não deixou de trabalhar, porque o medo das pessoas quando passou do analógico para o digital era esse, o medo dos fotógrafos, né? Do tipo, agora todo mundo pode fotografar, eu vou morrer de fome. Isso nunca aconteceu. É, porque por mais que você tenha um celular na mão, se você não tem a técnica para captar a imagem que você quer. Isso é muito comum, do tipo, poxa, na minha cabeça estava lindo, mas eu fui fazer, eu não consegui reproduzir o que eu queria. E aí você precisa de um fotógrafo. Então eu acredito que não, porque eu acho que os fotógrafos continuam fazendo esse trabalho de clicar e de registrar o mundo, entendeu? De forma mais profissional.
Show. Se você gosta de ler os assuntos que eu trago aqui, né? Ler livros, assistir a filmes e vídeos, etc., assina lá no Pinterest e no YouTube, @tamerconvc. Há playlists lá que eu fiz cuidadosamente. Eu assisti a todos os filmes e vídeos, documentários e todos os textos, etc. Eu levei mais de um ano tendo esse trabalho para poder fazer essa curadoria para você. E se você ainda não me segue nas redes sociais, @tamerconvc. Toma vergonha e me siga, ok?
Ah, toma vergonha e me siga também, por favor.
E se você... Todo mundo toma vergonha. Porra, exatamente. É @CamilaBaltazar com TH.
Com TH, porque eu sou chique.
Achei.
Porque esse Baltazar é francês. Baltazar sem H é português.
É mesmo?
É.
Então, se você conhece alguém que merece ter acesso aos meus conteúdos, compartilha aí para que a minha mensagem chegue a mais pessoas, ok? Se você gostou, está gostando desse podcast, porque não acabou ainda, eu vou fazer o mesmo desafio que fiz ontem. Tira uma foto aí dos insights que você teve e que você escreveu, das dicas do Tamer, porque eu vou fazer uma citação já, uma outra. Tira uma foto aí, posta nas tuas redes e me marca, TamerConvc, para que eu possa compartilhar aqui, repostar. E escreva aí nos comentários, quer dizer, se você, os temas que você quer que eu traga nas próximas lives e podcasts. Eu vou trazer mais uma citação, anota aí, entre aspas. Autoconhecimento é a jornada aonde rompemos o casulo das nossas limitações e encontramos a nossa melhor versão, fecha aspas, repetindo. Dica do Tamer. Autoconhecimento é a jornada aonde rompemos o casulo das nossas limitações e encontramos a nossa melhor versão. Queridão, queridona, vez por outra, falei ontem aqui, vou tornar a falar, vez por outra eu me deparo com uma dica do Tamer sem a devida citação. As pessoas na empolgação e tal transmitem a dica e não fazem menção ao meu nome. Então, isso não é legal porque me impede de atingir mais pessoas e de fazer a diferença na vida delas, como eu tenho feito na sua vida, provavelmente. Então, eu vou pedir que você tenha cuidado de dar os créditos. E se você vir alguém aí, porque de vez em quando tem um co-coach que faz isso, né? Tem gente que me segue, pega a minha frase, bota lá com a foto dele, no perfil dele. Eu já peguei uma co-coach assim e falei, querido, né?
Então.
Você se esqueceu de citar a fonte. Ela me citou no descritivo, ok? Mas lá na foto, aí depois ela derrubou. Então,
malandro é malandro, né?
É Freud, queridona. Camila, eu vou passar para você, depois eu quero dizer umas coisas. Suas considerações finais, depois eu volto para fazer as minhas.
Queridos, eu comecei a live falando sobre isso. Existem muitas formas da gente conseguir autoconhecimento e autodesenvolvimento, né? Porque primeiro você precisa se conhecer para depois se desenvolver. Muitas formas. A que eu escolhi foi fazer treinamento, fazer terapia e fotografar. Fotografia é uma excelente forma de autoconhecimento por causa daquilo tudo que a gente conversou. Você permitir-se ser fotografado por alguém com uma outra visão que não tem os seus filtros, que não tem aquele monte de minhoquinha na cabeça dizendo que você não pode, que você não deve, que fica feio, que não... sobre o olhar de outra pessoa é libertador. Mostrar-se vulnerável é para os fortes. E você ser fotografado é isso, é você colocar a sua imagem na mão de outra pessoa. Escolha bem a pessoa com quem você vai fazer isso. Cuide-se e fotografe. E preste atenção nas fotografias que você faz. Pergunte-se por que eu quero mostrar aquilo da forma que eu estou mostrando. É uma forma excelente de você olhar para dentro, de você saber. Porque para você saber o que você quer fotografar, você tem que saber quem você é antes. E a fotografia pode ser uma das ferramentas mais divertidas que eu conheço para você fazer esse exercício.
Eu quero dizer para você o seguinte, Camila. Você diz que estar no salão com a gente, na equipe, é uma maneira, é uma forma, uma outra forma de você realizar a sua missão. E é também uma forma de você me apoiar na realização da minha, então, da minha missão. Então, é uma contribuição dupla. A Camila é uma das melhores pessoas que eu conheço. Eu, enfim, nunca vi a Camila falar mal de ninguém, pichar ninguém, enfim, essas coisas que a gente faz. Né? E eu vou encerrar para você dizendo o seguinte, Camila. Quando Fernão Capello Gaivota descobre que a vida é mais do que lutar por cabeça de peixe, por cabeças de peixe, ele empreende a sua vida nessa missão de transcender o seu potencial, a sua capacidade. E aí ele chega do outro lado e encontra, né, o seu bando, o seu verdadeiro bando. Porque enquanto ele estava aqui lutando por cabeça de peixe, ele não se reconhecia, ele não se identificava no bando, né? E nem o bando o identificava como. E esta é uma sensação que a gente tem frequentemente, né? De estar fora do nosso lugar. De estar num lugar do espaço-tempo diferente. E aí Fernão encontra o verdadeiro bando e aí ele decide, cara. Poderia ficar lá, né? Tranquilo, agradado. E ele decide voltar para trabalhar na evolução da consciência do bando que o rejeitou. Daqueles que o rejeitaram. Jesus fez a mesma coisa, né? E as grandes almas fizeram a mesma coisa. Então, Fernão é uma metáfora profunda. Outro dia, eu estou falando isso porque outro dia eu assisti a uma... Eu li a um artigo de uma jornalista dizendo que o livro Fernão Capello Gaivota é uma literatura barata. Curiosamente, essa literatura barata foi best-seller e ainda é, nos anos 70. Virou filme, que foi indicado ao Oscar. Então, eu só posso crer que essa pessoa não teve o olhar de ver a profundidade desse filme, desse conteúdo, assim como o bando não conseguiu ver a profundidade da busca de Fernão. Né? Eu comentei isso com o queridão outro dia, com o Ricardo, enfim. E aí, quando ele decide voltar de novo, e ele decide voltar para contribuir para a elevação da consciência dos outros. E quando ele volta, ele diz para ela, a gente se vê. E ela diz assim, amo quem você é, Fernão. E eles não se veem mais, pelo menos ali. Então, embora eu vá vê-la novamente, eu amo quem você é.
Viu? Eu também amo quem você é. Muito obrigada pela oportunidade que eu não sabia que eu precisava de exercer a minha missão e de achar a minha missão. Não seria possível se eu não estivesse no salão. Isso eu tenho certeza.
E para fechar, para você, eu quero dizer que você não vale nada, mas eu gosto de você. Todos os outros vocês que me seguem, muito obrigado por estar nas minhas redes sociais. Muito axé para você. Salve Jesus, salve a luz.
Salve.
Salve a força e salve a fé. Grande abraço.
Beijo, gente. Obrigada.
Valeu, valeu, valeu. @ Camila Baltazar com TH. Valeu, valeu, valeu.
Beijo.
Falou. Beijo.